Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Engarra o Poder da Paixão e da Perseverança. A psicóloga Angela Duckworth examina por que algumas pessoas sustentam esforços em objetivos difíceis durante anos, enquanto outras, igualmente capazes, abandonam o caminho. Livro de não ficção baseado em psicologia, pesquisa comportamental e exemplos profissionais. A obra contesta a ideia de que o talento natural seja o principal preditor de realização. Para Duckworth, garra é a combinação de paixão duradoura por uma direção e perseverança para continuar trabalhando apesar de erros, lentidão e adversidades. A autora não trata dedicação como simples intensidade momentânea, seu foco é a constância orientada por metas superiores. Ao longo do livro, ela discute como a garra pode ser medida, desenvolvida e apoiada por ambientes familiares, educacionais e institucionais. Também relaciona o tema à prática deliberada, propósito, esperança e mentalidade de crescimento. Propósito central é oferecer uma explicação mais completa para desempenho de longo prazo, sem reduzir resultados a dons inatos ou a fórmulas rápidas de motivação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, garra une interesses estáveis e perseverança em metas de longo prazo. O conceito central do livro não equivale a trabalhar sem parar, suportar qualquer situação ou demonstrar obstinação em tarefas isoladas. Duckworth define garra como paixão e perseverança voltadas a objetivos de longo prazo. A paixão, nesse contexto, não é entusiasmo intenso e passageiro. É a manutenção de um interesse central que organiza escolhas durante anos. A perseverança é a disposição de retornar ao trabalho depois de fracassos, críticas, resultados insuficientes ou períodos de progresso pouco visível. A combinação importa porque esforço sem direção pode gerar dispersão, e interesse sem continuidade dificilmente produz domínio. A autora contrasta esse padrão com a tendência de trocar frequentemente de ambição, projeto ou área sempre que surgem dificuldades. Ajustar estratégias, aprender métodos novos e até mudar metas intermediárias pode ser necessário? O problema para a lógica da garra é abandonar reiteradamente o objetivo superior em busca de novidade ou de recompensa imediata. Essa distinção torna o argumento mais preciso do que mensagens genéricas sobre determinação. Garra não pede rigidez, cega pede coerência entre ações diárias e uma finalidade relevante. Sim, a obra desloca a atenção do desempenho pontual para a capacidade de sustentar uma trajetória de aprendizado, aperfeiçoamento e contribuição. Em segundo lugar, talento inicia possibilidades, mas esforço transforma potencial em habilidade. Duckworth questiona a valorização cultural do talento como explicação suficiente para resultados excepcionais. O livro não nega diferenças de aptidão, oportunidades ou condições sociais. Seu argumento é que a aptidão inicial não se converte automaticamente em desempenho desenvolvido. A habilidade exige esforço para transformar capacidade em competência e exige novo esforço para converter essa competência em realização consistente. Essa formulação ajuda a separar potencial de execução. Uma pessoa pode aprender algo com rapidez e, ainda assim, não construir uma carreira, uma obra ou um domínio técnico se não mantiver prática e compromisso. Por outro lado, alguém sem aparência inicial de excepcionalidade pode avançar muito quando trabalha de modo constante e melhora seus procedimentos. A autora também adverte, de forma implícita, contra o viés de observar apenas o resultado final e atribuí-lo a um dom invisível. Essa leitura apaga anos de treinamento, correções e repetição deliberada. A consequência prática não é desconsiderar limites individuais, mas avaliar o que pode ser desenvolvido. Em educação e gestão, isso favorece feedbacks voltados a processos, hábitos e estratégias, em vez de rótulos fixos como talentoso ou sem talento. A tese ganha força justamente por evitar a falsa escolha entre talento e trabalho, ambos importam. Mas a persistência explica por que capacidades semelhantes se desdobram em resultados muito diferentes. Em terceiro lugar, interesse, prática, propósito e esperança formam os quatro componentes cultiváveis. A autora organiza o desenvolvimento da garra em quatro dimensões: interesse, prática, propósito e esperança. O interesse é a base da paixão, pois uma dedicação duradoura tende a nascer de uma curiosidade que se aprofunda com exploração e tempo, e não de uma revelação instantânea. A prática corresponde ao trabalho disciplinado para melhorar aspectos específicos do desempenho, recebendo retorno e enfrentando erros em vez de apenas repetir aquilo que já é confortável. O propósito amplia a motivação ao ligar a atividade a benefícios para outras pessoas ou uma contribuição que ultrapassa vantagens imediatas. Não significa que toda ocupação precise ser altruísta em cada detalhe, mas que a pessoa pode reconhecer como seu trabalho se conecta a uma finalidade maior. A esperança, por sua vez, é a convicção ativa de que ações podem alterar o curso dos acontecimentos. Ela se diferencia de otimismo passivo porque inclui a disposição de tentar novamente, rever estratégias e continuar diante de obstáculos. As quatro dimensões não são etapas mecânicas nem traços imutáveis. Elas se reforçam o interesse e sustenta a prática. A prática constrói competência, o propósito dá significado à persistência e a esperança protege o compromisso quando os resultados demoram. Essa estrutura é uma das contribuições mais operacionais do livro, pois traduz um atributo amplo em componentes passíveis de reflexão e cultivo. Em quarto lugar, prática deliberada exige metas específicas, feedback e correção contínua em garra. A perseverança não é apresentada como mera repetição ou quantidade de horas. Duckworth dá importância à prática deliberada, isto é, a um modo de treino orientado para melhorar pontos concretos de desempenho. Em vez de executar uma tarefa inteira no piloto automático, a pessoa identifica uma fragilidade, estabelece uma meta exigente e específica, pratica com concentração, recebe retorno e ajusta a execução. A repetição tem valor quando incorpora correção. Sem esse ciclo, é possível acumular experiência sem aperfeiçoamento proporcional. Fofoco em aspectos delimitados também torna desafios grandes mais manejáveis. Um músico pode trabalhar uma passagem difícil, um estudante pode atacar uma lacuna conceitual e um profissional pode aperfeiçoar uma habilidade de comunicação ou análise. Em todos esses casos, a melhoria depende de tolerar a sensação de não ser bom o bastante naquele ponto. Essa é uma dimensão decisiva da garra persistir não somente na tarefa prazerosa, mas no desconforto de encarar limitações reais. A autora aproxima esse processo de uma mentalidade de crescimento, na qual erros são dados para aprendizagem e não provas definitivas de incapacidade. Ainda assim, prática deliberada não é uma promessa de excelência automática. Ela descreve um mecanismo de desenvolvimento que requer tempo, orientação adequada e condições para treinar. O livro, portanto, valoriza a disciplina com diagnóstico e não esforço indiscriminado. Por último, família, escola e cultura institucional podem incentivar garra sem confundir apoio com permissividade. Duckworth amplia a análise além do indivíduo ao examinar como ambientes sociais contribuem para a formação da garra. Pais, professores, treinadores e líderes influenciam o modo como crianças, estudantes e profissionais interpretam dificuldade, responsabilidade e pertencimento. Um ponto recorrente é a combinação de apoio e exigência. Apoio sem padrões claros pode deixar o desenvolvimento sem direção. Exigência sem cuidado pode produzir medo, ressentimento ou obediência superficial. O ambiente mais favorável comunica que a pessoa é valorizada e, ao mesmo tempo, que é capaz de enfrentar expectativas altas com orientação e esforço. A autora também discute o papel de atividades que exigem compromisso contínuo, pois elas permitem experimentar responsabilidades, obstáculos e progresso acumulado. Em organizações, uma cultura de garra não deve ser confundida com glorificação de jornadas excessivas ou com tolerância a metas sem sentido. Ela depende de normas compartilhadas, exemplos consistentes e de uma missão que conecte o esforço individual ao trabalho coletivo. Essa ressalva é importante porque a garra pode ser mal aplicada para justificar insistência em contextos prejudiciais ou objetivos eticamente questionáveis. A obra é mais útil quando lida como convite a construir condições para o empenho de longo prazo, preservando reflexão crítica sobre quais metas merecem dedicação. Dessa forma, a cultura não substitui a escolha individual, mas torna a persistência mais provável, inteligível e sustentável. Em conclusão, garra é indicado para leitores interessados em psicologia do desempenho, educação, desenvolvimento profissional, treinamento esportivo e liderança. Pais e educadores podem aproveitar a discussão sobre apoio aliado a expectativas elevadas. profissionais e gestores encontram uma linguagem útil para distinguir potencial, prática e compromisso de longo prazo. Estudantes podem refletir sobre a diferença entre entusiasmo inicial e interesse amadurecido. Seu principal benefício prático é oferecer critérios para analisar metas e hábitos a um objetivo superior estável, a prática ataca dificuldades específicas. O trabalho possui propósito e a pessoa responde aos reveses com ação. Intelectualmente, o livro ajuda a relativizar narrativas simplificadoras sobre genialidade, mérito e talento nato. Ao mesmo tempo, uma leitura proveitosa exige evitar uma interpretação moralista, como se toda persistência fosse necessariamente virtuosa, ou como se esforço anulasse desigualdades de oportunidade. O diferencial de Duckworth, em comparação com livros genéricos de motivação, está na tentativa de fundamentar a persistência em pesquisa psicológica e de decompor a garra em elementos concretos: interesse, prática, propósito e esperança. Em vez de defender apenas mais força de vontade, a autora descreve processos pelos quais uma direção pessoal se torna duradoura e como contextos sociais podem apoiá-la. Por isso, a obra se destaca como uma introdução acessível e estruturada ao estudo da perseverança orientada por objetivos significativos. Se você quiser apoiar Angela Duckworth, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!